Para seguir com a concessão dos serviços de água e esgoto na cidade, a Sanepar teria se comprometido a comprar uma área de preservação ambiental e entregá-la para a gestão pública. O compromisso de compra consta no documento de autorização do acordo enviado à Câmara no dia 2 de maio. Por uma questão jurídica, o texto do Legislativo não diz qual área de preservação seria essa, mas o prefeito de Maringá já revelou que se trata do Horto Florestal. Além da compra do terreno, a Sanepar deverá pagar 300 milhões de reais ao município para encerrar uma disputa jurídica que se arrasta desde 2009. O Supremo Tribunal Federal considerou nulo um aditivo que prorroga o contrato de Maringá com a empresa até 2040. Ulisses Maia, por várias vezes, se mostrou contrário ao acordo com a estatal, mas explicou por que mudou de ideia.
A primeira questão é a seguinte, do ponto de vista jurídico, é quase impossível tomar o serviço de água e esgoto da Sanepar. É quase impossível. Basta ver que nós estamos desde 2010, com vitória, inclusive no Supremo Tribunal Federal, e até agora não mudou nada. E pelos nossos estudos, pelas nossas avaliações, vai continuar desse jeito. Teve um fator novo, o Estado aprovou, em 2021, aprovou uma lei absurda, mas, enfim, a lei pode ser absurda, pode ser o que for. Enquanto ela não for declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, ela está valendo. Então, o Judiciário não declarou ela inconstitucional, ela está valendo. Exatamente, até um pouco do caso de Maringá, para tirar poder dos municípios de receber outorga. Então, veja bem, se nós conseguirmos, não sei quando, ter a água e o esgoto de volta, nós faremos uma licitação, teremos que fazer uma licitação. No entanto, não poderemos receber outorga. Mas o mais absurdo, o que é a outorga? A empresa, para explorar o serviço de água e esgoto, né? Por 30 anos, ela tem uma previsão de lucro de não sei quantos bilhões, ela vai ter tantos milhões de despesas, ela vai ter um lucro de tanto, ela vai pagar para poder explorar esse serviço, que é outorga, que todo pedágio faz, todas as concessões isso ocorre. A lei estadual proíbe o município de receber outorga em caso de concessão de água de outro. Ou seja, essa lei, na prática, ela faz duas ações. Nós pegamos a Sanepar, não sei quando, entendeu? Renovar ou contratar a Sanepar separadamente está 100% descartado. A Sanepar não muda a regra que é estadual, ou seja, a tarifa, a administração, todas as regras estadual, então nós não teríamos como contratar a Sanepar. A única outra possibilidade seria tocar pelo município, então não sabe sempre sobre o que é impossível. Então nós temos que licitar para conceder isso para um serviço privado. Seria uma possibilidade. Sem poder receber outorga. Ou seja, isso vai tirar da Sanepar, que pese ter uma série de problemas, ainda é grande parte estatal, e passar para a iniciativa privada, sem nenhuma garantia de que isso vai ser bom para a população, e o município sem receber nada em troca. Então, na verdade, com essas mudanças, nós entendemos, após muito estudo, muita avaliação, conversa com os vereadores, que não compensa continuar essa briga com a Sanepar, que não vai mudar nada, e aí nós não ganhamos nada com isso. Então, aí que veio a possibilidade de nós aceitarmos essa proposta, que são 300 milhões de reais em recursos livres, né, com um acordo no Supremo Tribunal Federal, com o Ministério Público participando deste acordo, e mais, então, uma reserva florestal, que é também um anseio de toda a população. Então, nós temos uma relação afetiva e histórica com aquele espaço que a Sanepar vai adquirir e doar para o município.
Apesar de o acordo incluir a área do Horto Florestal, ainda não houve acordo entre a Sanepar e a Companhia Melhoramentos, dona do espaço, para efetivar a compra.
Nós queremos o horto, mas nós não podemos dizer que é o horto, até porque vai depender de uma tratativa privada entre duas empresas, a Sanepar com os donos do horto, que é a Companhia Melhoramentos. Então, se a companhia não vendeu, como é que você vai comprar o horto? Né? Mas em tese, estaria ajustado que nós chegamos a essa proposta de 3 milhões mais o horto, o que eles assinalaram. Agora, também está 100% certo é que para convocar audiência no Supremo, né, e ter esse acordo lá, primeiro precisa da aprovação da Câmara.
Ulisses Maia falou ainda sobre a demora para que o Hospital da Criança entre em operação. Ele diz que o município tem feito investimentos para equipar o local, mas para a operação ser iniciada, precisa da garantia de R$1,5 milhão por mês, tanto do governo do estado quanto da União, o que ainda não foi assegurado.
Nós agora estamos fazendo já a obra de investimento na tecnologia, uma obra de quase R$6 milhões. Vai deixar ele em condições tecnológicas assim, padrão do Albert Einstein, coisa de primeiríssima, e estamos no processo para fazer a parceria de funcionamento do hospital. Ainda precisamos da Secretaria de Estado da Saúde bater o martelo e do Ministério da Saúde. É preciso dizer que são três partes, né, Prefeitura de Maringá, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde. A única parte das três que garantiu R$1,5 milhão, bateu o martelo e colocou dinheiro foi a Prefeitura de Maringá. Nenhuma das outras duas partes ainda fez o que deve fazer. Temos o compromisso do governador, isso nós temos. Ele tem reiteradamente dito que vai fazer essa contrapartida desse 1/3. No entanto, o secretário de Estado da Saúde não está acompanhando o ritmo do governador. Então, nós vamos ver como que eles vão resolver essa questão. No Ministério da Saúde, ontem, nossa equipe, até bem no bloco, só um dos dois pode ser, tiveram uma reunião online no Ministério, muito bom. Então, o hospital vai funcionar desde que está programado. Né? Agora, precisamos que o Estado e a União também batam o martelo, e com esse valor, nós já abrimos a primeira parte numa parceria, como sempre dissemos para vocês, alguma instituição filantrópica que venha junto com a prefeitura, né, fazer a gestão do hospital, garantindo no mínimo 60% do SUS. A previsão é para este ano de 2023.
O hospital deve começar a funcionar por fases. A primeira delas, que inclui o funcionamento de 37 leitos de internação, laboratório de especialidades e, dentro de um ano de operação, o tratamento oncológico, é que precisa desses R$4,5 milhões por mês para funcionar. Sem as partes do Estado e governo federal, a única possibilidade seria abrir o espaço com serviços oferecidos pelo município, como explica o prefeito de Maringá.
O secretário de Estado apresentou uma proposta que nós recusamos. A proposta dele, é difícil usar palavras para qualificar, mas é uma proposta que não atende um hospital. Ele queria falar com um ambulatório. Um ambulatório que nós mais temos em Maringá. Não precisa de um ambulatório do hospital municipal. Então, essa proposta não é que nós recusamos. Vou fazer um ambulatório ou algo de serviço da prefeitura. Não precisa nem do Estado para fazer consulta. Lugar para ser consulta, nós temos consulta na rede do CISA do Zé, na rede do Hospital Municipal, em diversas redes. Então, nós vamos abrir como um hospital. Então, precisamos que a Secretaria de Estado da Saúde bata o martelo no R$1,5 milhão. Quando a Secretaria de Estado da Saúde não fizer isso, né, não tem como abrir enquanto hospital, a não ser que a gente abra como serviços da Prefeitura. Isso, no último caso, a gente poderia fazer, mas somente se houvesse uma negação tanto do Estado quanto da União. E quero acreditar que não vai haver isso, né? Mas estamos aguardando.
Brenda Caramaschi para a CBN.